Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for a hora que você vai ouvir esse programa. Vamos começar mais um episódio do Fator 3 Cast. E o assunto de hoje é Fosse on Fosse. Só que mais precisamente é um recorte, né, do assunto do Fosse on Fosse, que é a questão de quando eu devo colocar o aluno para fazer a simulação. O que é que ele precisa saber antes de ser colocado nessa simulação? Isso é muito importante porque tem relação com vários erros metodológicos que são cometidos nessa questão de simulação, né? Do que a gente quer com a simulação. Porque às vezes você bota o aluno na simulação sem ele nem saber para que serve uma simulação. Você coloca o aluno numa simulação para simular uma situação que nunca vai existir na vida real. Você coloca o aluno numa simulação em que todo mundo só perde. E aí o aluno perde como todos os outros, e o instrutor dá risada e acaba a instrução. Então, são essas discussões que a gente precisa, né, trazer para um cunho técnico, uma questão mais responsável com a capacitação, para que a gente evite cometer esses erros só por ignorância, ou seja, por não saber, né, como tratar isso de forma adequada. E que para que a gente passe também a repudiar que a gente perca bons momentos ou boas oportunidades de capacitação promovendo simulações inadequadas, né? Porque a gente sabe que a estrutura para treinar de forma institucional, até privada também, ela é uma coisa difícil de conseguir, então não dá para ficar desperdiçando oportunidade, né? Então, assim, a referência que eu vou adotar para esse podcast é o livro do Kenneth, que é o Treinando na Velocidade da Vida, que é o cara, ele foi um dos sócios aí que criou a Simunition. Simunition é a empresa que fabrica as munições de treinamento que a gente vê aí nos vídeos americanos. Tem algumas instituições no Brasil também que possuem, mas é assim, um dos melhores recursos, vamos dizer, para treinamento simulado, porque com o Simunition você utiliza uma arma real, né, com um kit de adaptação simples, ali de ferrolho e mola recuperadora e tal. E aí você utiliza uma munição que é de tinta, ou seja, é como usar o paintball, só que na arma real mesmo. E, porra, tem espoleta, tem pólvora, tem carga propelente, tem cheiro de pólvora, tem um estampido que não é tão alto, mas é um estampido de, né, disparo. E arma, você, porra, soluciona a pane, faz tudo que é arma, né, real, que, né, você utiliza no serviço. Então, assim, é um negócio bacana. E ele escreveu esse livro, Treinar na Velocidade da Vida, que é tipo, porra, a Bíblia aí com relação ao treinamento de realidade simulada. E é esse livro que eu vou ter como base, alguns outros textos aí que dão suporte, como, por exemplo, abordagem científica da realidade, do treinamento baseado em realidade, que é do Terry Waller, que é inclusive bem recente esse livro, acho 2018, 2017, 2018, e que fala o seguinte: primeira coisa que toda pessoa tem que saber antes de ser colocada em uma simulação, quais são os efeitos do estresse no indivíduo. Então, compreender teoricamente o que o estresse causa no indivíduo é absolutamente importante e quase que inegociável que a pessoa compreenda antes de ser colocada num cenário de realidade simulada. Beleza? Então, ela compreender o que é o estresse, o que é que ele provoca na questão da química cerebral, da questão da transição de impulso nervoso, da questão do cognitivo, do controle motor, da tomada de decisão, enfim. A pessoa tem que ter esse conhecimento teórico. Outro conhecimento teórico que ele é muito importante: a pessoa tem que saber o mínimo sobre estrutura do treinamento. Como assim saber o mínimo sobre estrutura do treinamento? A pessoa precisa compreender que os treinamentos têm etapas, têm áreas, né? Ou seja, tem treinamento que é, porra, para você compreender o movimento de uma habilidade motora, ou seja, compreender, né, um repertório motor, uma programação motora. Tem treinamentos que você vai exercitar a capacidade de tomada de decisão. E você tem treinamentos em que você, na verdade, vai ser colocado para poder utilizar suas ferramentas e provar que aquilo ali dá certo num cenário simulado. Então, você precisa saber disso antes de ser colocado na realidade simulada. Beleza? E aí isso cai na questão dos próprios objetivos de uma simulação. Não é que eu tenho que dizer para o aluno antes o que ele vai encontrar na simulação, para que serve aquilo, o que é que está dando. Não preciso recitar ementa para o aluno. Mas ele precisa compreender o que é que a capacitação pretende colocando ele na simulação. Então, ele precisa compreender como se monta uma simulação, o que é, por exemplo, fidelidade física ou psicológica. Cara, porra, como assim fidelidade física, psicológica? Qualquer simulador que a gente vai construir, que a gente vai propor, ele se baseia nessas duas formas de fidelidade. Porque assim, simulação de realidade, você já está dizendo que você quer alguma coisa muito próxima da realidade. Mas próxima como assim? Fisicamente ou psicologicamente? Cara, porra, tem diferença? Lógico que tem. Se eu quero, por exemplo, uma fidelidade física, eu preciso ter tudo fisicamente exatamente igual na situação real. Então, por exemplo, eu quero fazer uma simulação de uma ocorrência num bar. Então, pô, eu preciso montar um cenário para ter fidelidade física que ele seja perfeitamente aí compatível com um bar. Então, algumas coisas são difíceis para você ter essa fidelidade física, né? Às vezes, onde você vai montar, a estrutura que você dispõe para isso, quanto você gasta, né, para ter essa instrução. Você pode não conseguir uma fidelidade física absoluta. E às vezes você pode conseguir, meu irmão, a perfeição dos mundos, que é o quê? Levar a instrução para um bar de verdade. Pronto, não tem como a fidelidade ser maior. E eu tenho também a fidelidade psicológica. O que é a fidelidade psicológica? Apesar de você poder ter ou não a fidelidade física, você pode conseguir que a pessoa sinta, perceba, o ambiente da mesma forma que perceberia numa situação real. Ou seja, você provocar uma imersão em que a pessoa, em que se representem as mesmas angústias, as mesmas tensões, as mesmas preocupações que ela teria numa situação real. E isso daí é muito complexo para a gente tratar, até porque a percepção disso é individual, né? Às vezes um aluno tem uma percepção totalmente imersiva e outros não têm. Ficam olhando aquilo o tempo todo como um fingimento, como um faz de conta, como uma brincadeira, como um exercício. E aí acabam não tendo certos efeitos até fisiológicos do estresse. A pessoa precisa compreender esses objetivos. Se naquele cenário, quais são as limitações dele. Qual é a limitação física, até onde vai a simulação, onde começa, onde acaba, qual é o recurso de segurança, então as características, as normas de segurança, os regramentos para aquela simulação, para que todo mundo fique bem ao final da simulação, porque assim, não adianta você propor um treinamento, uma aprendizagem, uma evolução de habilidade para o aluno, se você tiver riscos que são incompatíveis. Você pode colocar a perder toda a sua. Todo o seu treinamento, se por você fizer, né, várias simulações, pô, bacana, tiver um resultado bacana, só que no final você ter um acidente em que uma pessoa sai com uma limitação permanente. Lá, fica cego na simulação, ou tem um erro ali no protocolo de segurança, alguém morre num treinamento. Você acaba colocando a perder o que você desenvolveu de bom. Então, a pessoa precisa compreender tudo isso perfeitamente, mesmo que você até tenha que, porra, limitar, né? Uma coisa até que eu falei na postagem, que eu prefiro até limitar a aprendizagem, diminuir a aprendizagem para poder garantir a segurança do exercício do que arriscar, né? Não, porra, desse jeito aqui o cara vai aprender pra caramba, mas tem aqui um risquinho de 10% de alguém ficar cego. Então não dá pra gente aceitar isso. Então às vezes eu preciso, às vezes não, né? Eu sempre vou preferir perder um pouco na aprendizagem, ou às vezes numa fidelidade psicológica, por exemplo, para poder garantir a segurança. Então, o aluno precisa saber disso antes de ser colocado numa simulação. Então, só para a gente reprisar, ele precisa compreender quais são os efeitos do estresse no corpo, ele precisa ter uma mínima noção da estrutura do treinamento, de por que se faz aquilo, Ele precisa compreender esses objetivos com relação à simulação, compreender as regras, compreender a dinâmica, que pode e o que não pode fazer, até onde, enfim. E aí, quais são essas normas de segurança? E tem mais uma coisa que o aluno precisa saber antes de ser colocado num exercício de realidade simulada. Ele precisa ter as ferramentas necessárias para solucionar o problema que ele vai enfrentar. Claro, como assim? Não adianta a gente colocar. Quer dizer, não é que não adianta, né? Eu vou falar até mais para frente que tem uma proposta em que eu acho que isso é válido. Colocar a pessoa no cenário sem ela saber resolver ainda o cenário. Mas, de uma maneira geral, a gente quer na realidade simulada que a pessoa utilize tudo o que ela aprendeu de forma conceitual, a habilidade que ela desenvolveu, a competência que ela desenvolveu, e coloque num cenário que ele é altamente dinâmico, compatível com a situação real, para que ele perceba que consegue utilizar essas ferramentas e ter sucesso. Então, porque isso daí é uma das abordagens, uma das vertentes da utilização de fatores estressores no treinamento, que é desenvolver confiança. Como assim desenvolver confiança? Ele precisa desenvolver um parâmetro, né, na mente dele que mostra que, mesmo diante de uma situação adversa, de uma situação de combate armado, de utilização da violência, são coisas que, para a natureza do ser humano, são, de certa forma, incompatíveis. A gente não quer utilizar a violência, mas a gente precisa ter uma referência de que, em certos momentos, a gente vai precisar utilizar. E aquilo que a gente desenvolveu de habilidade dentro de sala de aula, no stand de tiro, etc., serve para isso. E que eu vou ter sucesso, e assim eu vou ter confiança, de poder, utilizar essas técnicas. Se a gente tem esse objetivo, por que a gente vai colocar uma pessoa numa realidade simulada sem ela ter, essas ferramentas, sem ter aprendido, sem ter visto o assunto, por exemplo? Como é que eu boto a pessoa no cenário de baixa luminosidade sem ela saber, o que fazer na baixa luminosidade? A pessoa, na verdade, precisa perceber num cenário que o que ela aprende de forma teórica ou no treinamento, sem ser a realidade simulada, ele vai ter que fazer algumas adaptações. Ele percebe que é diferente uma coisa na questão conceitual para, a prática. É esse o momento da realidade simulada para a pessoa perceber isso. Para a pessoa perceber por que aquela técnica é mais simples, né, sendo que ela poderia ser feita de uma forma mais, porra, cheia de malabarismo, mais, de filme de Hollywood. Ela vai entender por que aquilo não funciona no cenário simulado, né, porque a técnica precisa ser simples. Então é isso. Então a pessoa não deve ser colocada sem ter as ferramentas para poder resolver o cenário. Então isso é uma questão importante. Só que, e aí eu faço meu parênteses, de uma opinião particular minha e que eu venho aplicando há certo tempo e que noto que tem uma boa aceitação e boas consequências para a aprendizagem, que é a utilização da simulação como uma ferramenta andragógica. Porra, como assim, cara? Que nome, meu Deus, andragógica. A gente percebe que vários recursos de convencimento da instrução, não são suficientes para o adulto. Então, às vezes, quando a gente vai falar de técnicas, de forma de fazer alguma coisa, às vezes você está lidando, pô, toda pessoa que você está lidando, ele, na verdade, tem uma história, né? E o adulto, ele tem uma história grande, né? Então, um cara de 20 anos, ele já tem 20 anos de história. Um cara de 40 anos tem 40 anos de história, de experiência. Então, você vai dar instrução, às vezes, o cara que ele tem 25 anos de polícia. 25 anos acreditando que o que ele estava fazendo estava certo. E aí você vai chegar ali, às vezes, um instrutor de 30 anos, de 25 anos, de 22 anos, para falar que o cara estava fazendo a vida toda e deixou ele vivo, estava errado. Então, o cara não quer acreditar de primeira. Então você fala ali, ah, minha gente, ó, porra, a importância de você no combate velado é muito importante você. Porra, tem um cinto de qualidade, um cinto bem ajustado, tem um coldre de kydex, tal. O cara, porra, tô colocando o meu aqui no couro, tem 20 anos, nunca deu errado, nunca caiu da minha cintura, nunca teve problema. Aí, pô, aí você argumenta como instrutor, né? Ah, mas e quantas vezes você já trocou tiro, né? Quantas vezes você já teve que pular um muro, fazer alguma coisa, tarará, com esse material desse jeito? E aí, pessoal, retruque, não acredita e fica nesse lereado até que você coloque a pessoa para testar. na prática. E aí é onde eu quero falar que, para mim, esse é o parênteses, a única situação onde você pode colocar o aluno em uma simulação sem que ele tenha ainda as ferramentas, né, de técnica, de procedimento, tarará, para poder resolver aquele cenário. Você pode usar isso para poder mostrar para ele o quanto certas situações são complicadas. Então, você está falando de material, você, não, tá bom, vamos fazer o seguinte, ó, ajusta tudo aí, tá beleza, seu material. Isso até no Combate Urbano 3.0 foi feito, até o Capitão Rafael, porra, fez isso muito bem, e a gente recebeu uns feedbacks muito interessantes de alguns alunos que às vezes falavam, porra, mas o instrutor tal falava, não sei quem, página tal falava, mas fazer é diferente, né? Cara, porra, pois é. E aí, quando eu colocava o cara pra correr um tiro de 100 metros ali com aquele material, e aí ele, porra, viu que tava afogado, e TTT, você viu o cara naquela agonia, e aí ele já mudava a receptividade para a instrução. Ou seja, você destranca o aluno, né, a mente do aluno ali para receber certo conteúdo. Então, e aí a gente consegue aceitar que você possa colocar a pessoa numa realidade simulada, sem você ter oferecido as técnicas para poder resolver aquele cenário. Você coloca a pessoa para justamente tornar a pessoa permeável para o conhecimento. Então, só que isso tem que ser analisado caso a caso, como é que vai ser feito. E uma coisa é certa, você não pode jogar a pessoa na simulação, ela participou, você tirou, pronto. Ah, se fez bem, não, então você é bom, não fez bem, então você é ruim. É isso que não pode ser feito, em hipótese alguma. Beleza? Então, a gente fez uma proposta semelhante a essa também no Combate Urbano 3.0, que foi na parte de combate veicular, em que a gente começou o dia de instrução com fosse um fosse, apesar de que as ferramentas para solução de em caráter geral os alunos já tinham, porque é o último dia de curso, então a parte de tática individual, a parte de tiro, tá, isso tudo foi trabalhado, a parte de mentalidade de combate, tomada de decisão, passe ciclo-roda, enfim, é um arcabouço aí muito bacana. Só que a parte do combate veicular em si não tinha, não foi vista ainda. Então a gente começa, né, tem algumas simulações de fosse um fosse, e aí depois a gente traz para um debriefing, né, para a gente resgatar aspectos emocionais dessa atuação, desse tipo de ambiente, e aí a gente começa o treinamento das técnicas. E aí faz o treinamento das técnicas e depois a gente tem simulações mais uma vez, tanto da parte do combate veicular e também de outras outros conteúdos. Então percebam, né, a explicação desse porém, desse parênteses, de como fazer, né, o que eu entendo que é uma situação que permite você colocar o aluno num cenário sem ele ter ferramenta para resolvê-lo, como um recurso andragógico para tornar o aluno permeável para aceitar o conhecimento que está por vir. Então isso assim é uma coisa muito muito importante. Porém, na análise geral, em outros aspectos, não faz sentido, né? Porque só tem a oportunidade de você gerar na pessoa um trauma. Porque, pô, veja bem, eu coloco o cara sem ter ferramentas, né? Sem saber, por exemplo, o combate em ambiente confinado e low light. E aí eu coloco o cara na simulação que está tudo escuro dentro de uma casa. E aí ele entra no quarto e leva cinco tiros do figurante, que na verdade o cara colocou ali cinco figurantes, que é para não ter como o cara entrar sem levar tiro. E aí o cara sai, o cara, porra, mas eu só levei tiro e. O cara, isso aí mesmo, é porque é foda mesmo essa situação. E aí o aluno fica com aquela percepção de que, meu irmão, se eu tiver num cenário em baixa luminosidade, no ambiente confinado, eu morri. Aí, ou o cara nunca vai, né? Ou seja, não vai entrar nunca no ambiente confinado. Ou então ele na situação ele vai ser acometido pela ideia de que ele já morreu. Então ele vai começar derrotado já em qualquer cenário aí de luta pela vida. Então percebo que essa discussão aí porra, é muito importante até para que a forma da gente projetar, planejar cenários de instrução. E uma coisa que uma dica assim que eu dou enquanto instrutor, não só instrutor, mas como aluno também, principalmente como aluno, na verdade. é que é o conselho, né? Que você planeje o que você pretende para o aluno naquele cenário. O que ele precisa desenvolver de habilidade, que ele precisa, né, levar de aprendizagem, quais são os objetivos daquele cenário, e coloque isso no papel. Pô, como assim colocar no papel? Ah, eu preciso que nesse cenário o aluno consiga utilizar a técnica de, porra, de fatiamento, de técnica do relógio, técnica de tomada de ângulo, com a movimentação, engajamento da arma, técnica do disparo, mesmo que seja com relação à questão do uso de airsoft, ou então ele saiba acionar uma pane de tal tipo. Se ele fizer isso, ele, porra, fez minha simulação. E com as regras para o figurante, inclusive, o figurante que vai aparecer nesse cenário, ele fica com a mão para trás, escondendo alguma coisa. Se o aluno mandar ele colocar as mãos para cima, ele coloca. Se ele não mandar, ele se aproxima do aluno, né? Se ele se aproximar do aluno e o aluno não fizer nada, ele vai atacar subitamente com uma arma branca da simulação, enfim. E quando o cenário começa, quando ele acaba. Por que eu estou falando de se colocar no papel, né? De você definir isso. Para que na hora do desenvolvimento, no desenrolar da simulação, a equipe de instrução não fique querendo mudar. Mudar em que sentido? Que quando a gente começa a ver certas coisas que dão errado, certa forma do certas coisas do aluno, jeito do aluno se comportar, às vezes a situação fica engraçada, às vezes a situação você pode achar que na verdade o cenário está fácil demais, e aí você fica querendo adicionar elementos, complicar, mudar, como se aquilo ali fosse um jogo feito para o aluno perder, como se o aluno perder fosse a vitória do instrutor. Essa sensação acomete praticamente todo mundo. Então, não estou falando aqui que, ai, quem faz isso. Não, é um sentimento que eu tenho também quando estou dando instrução, que às vezes eu olho e os caras, porra, né, podia ser mais complicado, que é para. Só que a gente precisa lutar contra isso. Beleza? A gente precisa lutar contra isso. Isso estraga muita, muita capacitação. É você achar que se o aluno estiver fazendo, tá simples e tem que mudar, que tem que ficar mais difícil, mais complicado, mas e aí você acaba arriscando a segurança, acaba arriscando a fidelidade física e psicológica, acaba arriscando os objetivos de aprendizagem. Então você, às vezes você na verdade, naquela simulação, você ia confirmar, porra, que o aluno aprendeu, aplicou e deu certo. Aí você, não, essa tá muito simples, vamos complicar. Aí você complica até chegar num ponto de inflexão em que o aluno se sente frustrado porque ele não conseguiu. O cenário foi perturbado, ele não parece mais como uma situação real. E fica aquela sensação de, porra, beleza, a performance foi degradada, mas o cara não atingiu o objetivo, o cara se sente frustrado e ele entende que não aprendeu como deveria. Então não é essa coisa de, ah, tá fácil demais, tá difícil demais. Não, você tem que planejar de acordo com o que você quer de objetivo da aprendizagem. E aí, se o cara fez, tá ótimo, a ideia é essa mesmo, é que o cara faça e esteja perfeito. Se você está fazendo uma simulação, por exemplo, é a primeira simulação que vai ter, você vai fazer 10. Aí você vai fazer a primeira. Então, porra, a primeira é a mais simples de todas. E aí você faz, e ela tá simples? Meu irmão, tá de acordo com o planejado. Se tá de acordo com o planejado, tudo certo. E aí, porque isso evita de que você seja tomado pela emoção do momento, entendeu? E fazer mudanças que não estavam previstas, tá, fugiu do roteiro. E uma coisa que eu sempre falo em todos os âmbitos da vida: o combinado nunca sai caro. Então, pô, se você colocou, planejou, pensou naquilo, colocou no papel, viu ali e tal, aí você vai para a prática e cumpre o que está no seu planejamento. Beleza? Porque a questão de simulação, principalmente no ambiente de treinamento tupiniquim, né? Que é o ambiente de treinamento brasileiro, assim, o brasileiro, ele tem um nível de improvisação muito grande, que para algumas coisas é muito bom, para outras coisas pode ser perigoso. E a gente tem muita improvisação no cenário de treinamento no Brasil. Porque, pô, a gente não tem investimento, não tem a estrutura adequada, mas a gente tem muita vontade de fazer a parada acontecer. E nessa vontade de fazer a coisa acontecer, às vezes você quer concentrar todos os objetivos do mundo, as suas vontades de ajudar naquele único cenário. Então, essa vontade toda de ajudar, às vezes, pode atrapalhar. Então, galera, só para a gente recapitular e encerrar aqui o podcast, nosso objetivo foi falar sobre o que é que o aluno precisa saber antes de ser colocado numa simulação. Então, eu falei a referência teórica, que é o livro, né, Treinando na Velocidade da Vida, do inglês é Train at the Speed of Life, do Kenneth Murray. E eu também o livro Abordagem Científica do Treinamento Baseado em Realidade, que é do Terry Ouellet, né? Scientific Approach to Reality Based Training, uma coisa assim, o um nome em inglês. E a gente falou que, primeiramente, o cara precisa saber dos efeitos do estresse, né? Ele precisa ter esse conhecimento teórico, ele precisa compreender o mínimo da estrutura do treinamento, ele precisa entender os objetivos de uma simulação, saber o que é fidelidade física, o que é fidelidade psicológica, né, a questão da simulação como ferramenta para desenvolver confiança, e a gente prestar atenção para que a gente não acometa o contrário, que é desenvolver algum trauma, se a gente coloca ele sem condições de resolver o cenário, né, e que isso provoca até a questão do assunto lá que eu já falei, em postagem no Instagram sobre o marcador somático, né? É aquela referência emocional que você vai dar para o cara de acordo com o contexto. Então, a realidade simulada serve muito para isso. Então, a gente precisa ter cuidado no planejamento para provocar um marcador somático eficiente. Que ele precisa entender as ferramentas, né, para solucionar o problema e o conjunto de regras de segurança para estar, né, atuando numa realidade simulada. E eu fiz o parênteses que é a proposta da simulação como um recurso para tornar o aluno mais apto a compreender a instrução. Então, às vezes, eu posso colocar ele numa simulação, sem ele ter ainda as ferramentas adequadas para poder responder, mas para que ele se entenda, por exemplo, que o que ele tem não é suficiente, não leva ele adiante, né? Até a frase lá do Esperandio, né? O que você tenha, você aprendeu até aqui, não te levará adiante. Enfim, essa ideia aí, que eu acho fantástico. E aí ele vai estar mais apto para poder aceitar o conhecimento. Beleza? Então, só esse parentezinho aí, mas, de maneira geral, é isso que eu considero aí como o necessário para o aluno saber antes de ser colocado em uma simulação de realidade, enfim, qualquer nome aí que a gente queira dar para isso. Beleza, galera? Então, pô, muito obrigado aí pela paciência de vocês para poder ouvir essa conversada toda aí. Qualquer dúvida, qualquer situação, qualquer demanda, sinta-se à vontade para perguntar no privado, no, né, lá em alguma postagem no Instagram. E vamos conversar sobre isso aí, porque a gente precisa muito falar sobre treinamento. Beleza, galera? Valeu!